Esta é uma leitura do livro Reencarnação e Karma e seu significado para a cultura da atualidade. São cinco conferências proferidas por Rudolf Steiner, na tradução de Sônia Setzer, editora antroposófica São Paulo, 2022. Esta é a segunda conferência, proferida em Berlim, 30 de janeiro de 1912. Da maneira como foram apresentadas para alguns dos senhores as considerações feitas aqui da última vez, podem parecer um tanto incompreensíveis, até duvidosas. Contudo, desenvolvendo hoje mais alguns aspectos, elas poderão tornar-se mais acessíveis. O que foi que trouxemos para diante da alma na última reunião do ramo? Em relação à entidade total do ser humano, foi de certo modo algo análogo ao que uma pessoa faz quando, por exemplo, nesta ou naquela situação de vida, deve recordar-se de experiências e vivências anteriores. Deve lembrar-se de vivências ou experiências passadas. Lembrança, memória, são vivências anímicas humanas que, na realidade, a consciência comum, de início, apenas conhece na vida anímica, que transcorre entre o nascimento e a morte, ou melhor dizendo, o que já expressamos várias vezes, em um período que, na verdade, começa na infância mais avançada e vai até a morte. Já sabemos que, mediante a consciência comum, nós nos lembramos até um determinado momento da nossa infância, que somente podemos saber algo sobre o que precedeu esse momento por meio de relatos dos pais, parentes e amigos mais velhos. Quando focalizamos esse período da vida humana da maneira caracterizada, falamos em relação à vida anímica desse período de lembrança. Naturalmente, não é possível tratar nesse contexto com maior sutileza o significado das palavras, abre aspas, capacidade de lembrar ou recordar, fecha aspas, ou, abre aspas, memória. Fecha aspas. Isso também não é necessário para os nossos objetivos. Primeiro, temos que trazer claramente para diante da alma que tudo o que é designado por essas palavras tem a ver com recordar-se de experiências ou vivências anteriores. O que observamos da última vez era, de certo modo, algo semelhante a esse recordar-se, mas essa semelhança não deveria valer meramente para a capacidade de recordar que se encaixa em nossa vida comum, mas que, com uma capacidade de lembrar-se mais elevada, mais ampla e ainda transcendendo a nossa encarnação atual, deveria conduzir-nos a uma espécie de certeza de que antes dessa vida terrena já tivemos em outras vidas terrenas. Como já mencionamos da última vez, o que acontece nesse processo mais elevado deveria ser como um recordar-se de algo vivenciado na vida comum. Se imaginarmos uma pessoa que necessita de algo que aprendeu no passado de sua vida atual, e então dispõe sua alma para trazer de suas profundezas o que tinha aprendido, para acompanhá-lo com o olhar do presente momento, se imaginarmos vivamente esse processo de recordação, observamos um procedimento que pertence à nossa capacidade de lembrar comum. O que foi mencionado da última vez são procedimentos da alma. Mas o resultado desses procedimentos da alma deveria fazer com que nosso interior surgisse algo relacionado a vidas terrenas anteriores, semelhante ao que aparece na alma relacionado a esta vida terrena, Quando sentimos brotar na lembrança algo que vivenciamos anteriormente. Por isso, os senhores não devem considerar o que foi dito da última vez como se isso fosse tudo o que nos poderia conduzir a vidas terrenas pregressas, ou se fosse principalmente o que de antemão poderia propiciar uma ideia correta de como fomos em vidas terrenas passadas. É apenas uma ajuda, como recordar-se também é uma ajuda para fazer emergir o que desapareceu nos subterrâneos da vida anímica. Façamos um breve resumo do que abordamos sobre esse recordar-se em relação a vidas terrenas pregressas. É melhor fazê-lo da seguinte maneira. Com um pouco de autoconhecimento, notamos que em nossa vida acontecem coisas das quais dizemos que podemos compreender porque isso nos atingiu. Quando somos atingidos por um acontecimento desagradável e não entendemos muito bem por que ele teve de ocorrer, e mesmo assim dizemos a nós mesmos, dois pontos, abre aspas. Na verdade, você é uma pessoa bastante imprudente. Não é de admirar que isso lhe tenha acontecido. Fecha aspas. Isso, ao menos, é algo como um início de uma compreensão de que isso nos sucedeu. Existem, todavia, numerosos outros acontecimentos que acontecem na vida e dos quais não conseguimos imaginar que estejam relacionados com as nossas forças anímicas e capacidades. Na vida comum, costumamos dizer, então, que se trata de acasos. Falamos de acasos quando não entendemos como eventos que nos atingem como golpes do destino se relacionam com a nossa disposição anímica ou algo diferente. Foram mencionadas ainda outras vivências. Trata-se das vivências anímicas nas quais, por meio do que chamamos, por assim dizer, nosso eu comum, livramo-nos de uma situação qualquer na vida na qual, em realidade, estamos inseridos. Como, por exemplo, citou-se alguém que foi determinado pelos pais ou por pessoas próximas a seguir certa profissão ou assumir certa condição de vida, mas sentia querer livrar-se disso com toda a força e fazer algo diferente. Quando mais tarde na vida olhamos retrospectivamente para uma situação dessa, dizemos a nós mesmos, dois pontos, abre aspas. Fomos colocados em uma situação de vida, mas, por nosso impulso de vontade, por nossa simpatia e antipatia, livramo-nos disso. Fecha aspas. Ou seja, falou-se das reviravoltas, por assim dizer, que ocorreram no que fomos inseridos. Diante de uma lembrança dessas, não se trata de observar tudo o que é possível, mas apenas o que realmente nos atingiu na vida. Se alguém nunca sentiu que pudesse seguir determinada profissão, ou não teve motivo para, por exemplo, se tornar um navegador, tal impulso volitivo naturalmente não deve ser considerado em relação às ponderações que fizemos da última vez. Mas apenas aquelas situações que realmente causaram uma espécie de mudança no destino, ou seja, situações na vida nas quais provocamos, por assim dizer, uma reviravolta na vida. Os senhores também não devem entender que, seguindo os princípios desenvolvidos, a recordação de vidas passadas deveria dar origem a um retorno arrependido. De modo que, quando posteriormente na vida nos lembramos de algo assim e tomamos conhecimento que nos livramos do fato, Deveríamos retornar arrependidos e voltar, nesta vida, à situação em que estivemos inseridos naquela ocasião e da qual saímos. Não se trata de consequências práticas, mas de recordar-se onde surgiram essas reviravoltas. Trata-se principalmente de que, diante daquilo de que dizemos, dois pontos, abre aspas, isso nos atingiu por acaso, fecha aspas, e, dois pontos, abre aspas, estávamos inseridos, mas nos livramos, fecha aspas. Possamos dar origem, da maneira mais enérgica possível, à seguinte vivência interior. Dizemo-nos, dois pontos, abre aspas. Vou imaginar que aquilo que eu não queria naquela época, de que me livrei, tivesse sido algo em que eu me tivesse inserido com o mais intenso impulso volitivo. Fecha aspas. Ou seja, deve-se colocar diante da alma o que era antipático, e pelo fato de ter sido antipático, ter-se afastado disso, de tal modo que se possa dizer a si mesmo, dois pontos, abre aspas. A título de experiência, quero me dedicar a imaginar com toda a força que eu quis isso, e quero colocar diante da alma a imagem de uma pessoa que teria desejado algo assim com toda a intensidade. Fecha aspas. E quanto aos eventos dos quais dissemos que seriam acasos, imaginemos igualmente a título de experiência que nós os provocamos. Suponhamos que surgiu a lembrança de que em algum lugar uma telha tivesse caído em nosso ombro, causando muita dor. Entreguemo-nos então a seguinte representação mental, dois pontos. Que tivéssemos subido no telhado, tivéssemos soltado a telha, de modo que ele teria de cair no instante seguinte, e rapidamente teríamos descido para que a telha pudesse cair sobre nós. Não se trata aqui do fato de serem representações mentais grotescas, mas do que se pretende alcançar com elas. Procuremos agora transferir-nos para a alma de uma pessoa da qual construímos uma tal imagem, como se ela quisesse tudo aquilo que nos atingiu apenas, abre aspas, por acaso, fecha aspas, e que tivesse desejado tudo o qual nos livramos. Fazendo um exercício desses duas, três, quatro vezes, isso não terá qualquer consequência. Se, porém, se fizer isso em relação a inúmeras vivências que se encontram na vida, desde que se as procure, isto trará muitos resultados. Repetindo-se isso muitas vezes, representando-o de forma muito viva, quando se imagina uma pessoa que quisesse tudo o que não quisemos, faremos a experiência de essa imagem humana que colocamos diante da alma não nos solta mais, que ela causa uma impressão muito estranha em nós, como se fosse algo que tem a ver conosco. Quando desse modo se adquire um pouco de sutileza em relação a um autoexame desse tipo, descobre-se rapidamente a semelhança que existe entre um estado de alma e uma imagem que foi construída, e uma representação mental que se buscou na memória, da qual se percebe que vem como uma representação da lembrança. A diferença consiste apenas em que, no processo comum de lembrar, no qual se faz emergir da alma essa representação mental, está-se lidando principalmente com representações mentais. De outro lado, quando fazemos os exercícios mencionados, algo com caráter de sentimento torna-se vivo em nossa alma, algo mais relacionado com nossas disposições anímicas e menos com nossas representações mentais. Diante dessa imagem, sentimo-nos de maneira curiosa. Não é a imagem que importa, no entanto. Os nossos sentimentos provocam uma impressão parecida com as representações da recordação. De acordo com a experiência, repetindo isso sempre de novo, surge como por meio de uma evidência interior o reconhecimento, por assim dizer, de que a imagem que se construiu se torna cada vez mais clara, como uma representação da recordação, enquanto inicialmente, durante o processo de recordação voluntária, ela emergia escura das profundezas da alma. Portanto, não importa o que é imaginado, mas que aquilo que se representa mentalmente se transforme, se torne algo distinto. Passa-se um processo análogo ao que de alguém que quer se lembrar de um nome e titubeia, titubeia, até surgir uma reminiscência e ele dizer, dois pontos, entre aspas, Haroldo. Mas ter a sensação de que não é esse o nome. E então, por motivos que a própria pessoa não consegue se dar conta, surge o nome correto, dois pontos, Heraldo. Assim como os nomes Haroldo e Heraldo se constroem reciprocamente, também a imagem vai se ajeitar, se transformar, e diante disso surge o sentimento, dois pontos. Você sentiu algo que está dentro de si mesmo. E da maneira como se encontra dentro de você e se relaciona com todo o resto da sua vida anímica, mostra claramente que desse modo essas coisas não poderiam estar dentro de você na encarnação presente. Disso resulta, com grande nitidez interior, que algo como aquilo que está dentro de nós é algo do passado. Então temos de entender apenas que aqui estamos lidando com uma espécie de capacidade de recordação que pode ser desenvolvida na alma humana. Uma capacidade de se lembrar de que, diante da capacidade comum de se lembrar ou de recordar, deve ter um outro nome. A capacidade de se recordar comum poderia ser denominada, abre aspas, lembrança de representação mental, fecha aspas. A capacidade de se lembrar agora, em questão, deveria ser designada, na verdade, como uma espécie de, abre aspas, lembrança de sentimento ou sensação, fecha aspas. As seguintes ponderações devem evidenciar que isso tem certa justificativa. Considerem que realmente nossa memória comum, nossa capacidade de se lembrar, fornece uma espécie de lembrança de representação mental. Recordem-se apenas como emerge na lembrança um acontecimento qualquer, muito doloroso, que 20 anos atrás nos deixou muito abalados. Talvez esse evento se esboce na imagem com todos os detalhes, mas com a lembrança, os senhores não sentirão da mesma maneira a dor que sofreram naquela ocasião. De certo modo, na representação da recordação, ela é amenizada. Naturalmente, há diversas gradações. E pode acontecer de uma pessoa ter sido tão atingida pelo evento que todas as vezes que se lembrar dele surge novamente uma intensa dor. Mesmo assim, o princípio geral agora mencionado é válido, de modo que podemos reconhecer que na encarnação atual, nossa capacidade de recordar é uma recordação de representação. Enquanto os sentimentos vivenciados, ou mesmo os impulsos volitivos, não aparecem com a mesma intensidade na alma, pelo menos não de maneira que possam ser comparados com a intensidade original. Basta ter presente apenas um exemplo característico, e verão a grande diferença entre a representação mental que surge na lembrança e o que sobrou na vida comum dos sentimentos sofridos e dos impulsos volitivos desta encarnação. Basta apenas pensar em uma pessoa que escreve suas memórias. Suponhamos, por exemplo, que ao escrever suas memórias, Bismarck tivesse chegado ao ponto em que estava preparando a guerra teuto-austríaca de 1866. Imaginem o que pode ter se passado na alma de Bismarck nesse ponto infinitamente crítico, no qual dirigiu e conduziu os acontecimentos contra um mundo de preconceitos e contra um mundo de impulsos volitivos. E agora, não imaginem como isso viveu na alma de Bismarck naquela época, mas que tudo o que ele vivenciou naquela época, sob a impressão dos acontecimentos, submergiu nas profundezas da alma. Imaginem, então, o desvanecimento que deve ter surgido diante dos sentimentos e impulsos volitivos que existiam quando ele conduziu a empreitada, em comparação com a época em que registrou suas memórias. Ninguém duvidará da diferença que existe entre o aspecto da representação mental do evento e o que pertence aos sentimentos e aos impulsos volitivos. Quem já se aproximou um pouco dos conteúdos antroposóficos compreende quando se diz que nossa faculdade de ter representações mentais devidas à memória, aquilo que reside em nossa vida anímica, é algo que, quando estimulado do exterior, pelo mundo exterior no qual vivemos aqui em nosso corpo físico, na verdade só tem importância para esta única encarnação. Partindo dos princípios antroposóficos, sempre expusemos a grande verdade que, de todas as representações mentais, de todos os conceitos que adquirimos quando temos a percepção sensorial disto ou daquilo, quando na vida temos de temer ou ter esperança em relação a isto ou aquilo, agora não se trata dos impulsos anímicos, mas das representações mentais, que tudo o que temos na vida das representações mentais desaparece rapidamente depois de transpormos o portal da morte. Pois as representações pertencem ao que acontece na vida física, pertencem ao que permanece menos. No entanto, alguém que, de uma maneira ou de outra, já se ocupou com as leis da reencarnação e do karma, Também já mencionei isso aqui. Pode compreender que elas se expressam por meio da fala, à medida que nos apropriamos delas na vida que transcorre na relação com o mundo exterior ou com aspectos do plano físico. E que, por isso, podemos imaginar que, de algum modo, a fala está ligada com a vida das representações mentais. Ora, todos sabem que em cada encarnação devem aprender a falar em algum idioma. Enquanto é evidente que um bom número de alunos do ginásio do nosso tempo esteve encarnado na antiga Grécia, nenhum deles terá mais facilidade para aprender grego pelo motivo de conseguir lembrar-se de como falava grego em sua encarnação precedente. Certamente, a fala é uma expressão da vida de representações, e o destino da língua é semelhante ao destino da vida de representações mentais, de modo que as representações mentais relacionadas ao mundo físico que vive em nós, e mesmo as concepções que devemos obter sobre os mundos superiores, de certo modo, sempre apresentam um colorido proveniente das impressões do mundo físico. Somente quando conseguimos olhar através dessa roupagem, percebemos o que as concepções podem revelar dos mundos superiores. Contudo, as representações mentais diretas que podemos adquirir aqui no mundo físico estão ligadas, de certo modo, à vida entre o nascimento e a morte. Porque depois da morte, não formamos representações mentais da maneira como as formamos aqui, mas ali vemos as representações. Ali elas constituem nossas percepções. Elas existem ali como no mundo físico existem cores ou tons. O que o ser humano torna presente por meio das representações no mundo físico, das representações mentais, perdão, no mundo físico, na verdade, só pode ser acompanhado por meio da expressão de um material físico. E é fácil nem se reparar nisso. Quando estamos desencarnados, as representações estão diante de nós, como aqui estamos diante das cores e dos tons. Na verdade, o ser humano não enxerga vermelho ou azul, como aqui com os olhos físicos. Mas o que ele não enxerga aqui, o que serve de base para ele formar suas representações mentais, se lhe manifesta no mundo suprassensível, como aqui o vermelho, ou o verde, ou um tom qualquer. Enquanto aquilo que conhecemos no mundo físico de forma puramente representativa, ou melhor, de forma conceitual, no sentido de a filosofia da liberdade, e que apenas pode ser visto através do véu da vida das representações mentais, isso se apresenta à alma desencarnada do mesmo modo como o mundo físico para a consciência comum. Aqui uma parte da leitora, A Filosofia da Liberdade. É um livro publicado pela Editora Antroposófica, em 2008. E acho que está gravado também neste site. Fim do aparte. No mundo físico, há pessoas que consideram o que é dado pela impressão sensória como sendo a totalidade. Pessoas que consideram válidas apenas as impressões sensórias podem até negar o que só pode ser esclarecido mediante um conceito, por exemplo, dois pontos. A maneira como tudo o que pode ser fornecido pelos sentidos é abarcado pelo conceito, entre aspas, ovelha, ou pelo conceito, entre aspas, lobo. Ou seja, aquilo que desvenda o aspecto material. Podemos dizer que em sua representação mental, a pessoa pode elaborar uma imagem de tudo o que enxerga na ovelha, e também pode fazer uma imagem de tudo o que vê no lobo. Então, a concepção normal tenta sugerir a ela que o que pode ser formado conceitualmente só pode ser apreciado como, entre aspas, mero conceito. Se, no entanto, encarcerássemos um lobo e durante certo período o alimentássemos com muitas ovelhas, de modo que, se antes ele comia outras coisas que, como substância, já estariam fora dele, e ele agora estivesse saturado com a substância das ovelhas, ninguém acreditaria que, por essa razão, o lobo teria se tornado uma ovelha. Temos de afirmar, então, que é óbvio que o que abarca a impressão sensorial, o conceito, é algo real. Não se nega que aquilo que forma o conceito morre. Mas o que vive no lobo, o que vive na ovelha, o que está lá dentro e não pode ser visto com olhos físicos, isto é visto, percebido, na existência entre a morte e um novo nascimento. Portanto, quando se diz que as representações mentais estão ligadas ao corpo físico, não se pode deduzir que na existência entre a morte e um novo nascimento, o ser humano ficaria sem representações, ou melhor, sem o conteúdo das representações. Desaparece apenas o que elabora das representações mentais. O que constitui nossa vida de representações mentais, como as vivenciamos aqui no mundo físico, apenas tem significado para a vida nesta encarnação. Já expus que Friedrich Hebel esboçou em seu diário um plano gracioso para um drama vinculado à consciência, no qual a vida das representações mentais relacionada ao mundo sensório em uma encarnação é válida apenas para esta. Ele teve a ideia de que o Platão reencarnado estava em uma sala de aula no ginásio e, por não ser entendido, certamente causaria ao professor a pior impressão possível e receberia as piores notas. Isso também é uma indicação de como o edifício mental de Platão, que viveu nele sob a forma de pensamentos, não passa para a encarnação seguinte. Para se ter pensamentos razoáveis sobre isso, é preciso observar a vida anímica do ser humano de determinado ponto de vista. Deve-se fazer a seguinte pergunta: dois pontos. Que conteúdo carregamos em nossa vida anímica? Em primeiro lugar, são nossas representações mentais. O fato de essas representações se juntarem a sentimentos e poderem levar a impulsos volitivos não impede que falemos de uma vida de representações mentais especial em nossa alma. Mesmo que haja pessoas que mal conseguem se conter, por assim dizer, diante de uma simples representação mental, e quando imaginam algo, logo se inflamam em simpatia ou antipatia, isto é, logo passam para outros impulsos anímicos, Isso não impede que a vida das representações mentais não possa ser separada de outros conteúdos anímicos. Em segundo, carregamos em nossa vida anímica as vivências dos sentimentos. Estas se apresentam em nós de maneira muito diversa. Trata-se da bem conhecida polaridade da vida anímica que se pode designar por simpatia e antipatia, que levamos de encontro às coisas, ou, se quisermos designá-los mais claramente, amor e ódio. Ainda há os sentimentos acerca dos quais podemos dizer que produzem certa excitação. E aqueles que provocam certa tensão e relaxamento. Estes não podem ser confundidos com os sentimentos de simpatia e antipatia, porque um sentimento que podemos denominar uma tensão, uma excitação e um relaxamento é algo distinto do que se expressa simplesmente em simpatia e em antipatia. Seria preciso falar muito para caracterizar as diversas espécies de conteúdos de sentimentos. Disso também fazem parte aqueles que podemos considerar os sentimentos para o belo e o feio, que constituem um conteúdo anímico muito especial e não podem ser comparados com meros sentimentos de simpatia e antipatia. E de forma alguma podem ser confundidos com estes. Podemos considerar igualmente um tipo especial os sentimentos que temos em relação ao bem e o mal. Hoje não temos tempo para expor como a vivência interior que temos diante de um ato bom ou ruim é algo totalmente distinto do sentimento de simpatia ou antipatia em relação a um ato bom ou ruim, que amamos o ato bom e odiamos o ruim. Portanto, os sentimentos se apresentam das mais diferentes formas e podemos distingui-los das representações mentais. Um terceiro tipo de vivências anímicas são os impulsos da vontade e a vida volitiva. Esta também não pode ser confundida com o que podemos chamar de vivências dos sentimentos, as quais devem ou podem ser decididas no interior de nossa vida anímica pelo modo como as vivenciamos. Faz parte de um impulso volitivo que na alma se expresse. Dois pontos, abre aspas. Você deve fazer isso, não deve fazer aquilo, fecha aspas. É preciso aprender a distinguir entre o mero sentimento que se tem do que parece ser bom ou ruim em si mesmo ou em outra pessoa e o que aparece na alma como algo que transcende esse sentimento quando somos impelidos a fazer o bem e deixar de fazer o mal. O julgamento pode parar no sentimento, mas os impulsos de vontade ainda são algo diferente. Embora haja transições entre a vida dos sentimentos e a vida da vontade, não se deveria confundi-las, levando em conta os motivos da observação comum da vida. Assim como há pessoas que não conseguem ter uma representação mental pura e sempre expressam logo o que amam ou odeiam, que sempre são jogadas de um lado para outro porque não conseguem separar seus sentimentos de suas representações mentais, há outras que, ao verem algo, Não conseguem deixar de logo passar para algo que corresponda a um impulso volitivo, uma ação, mesmo que essa ação não seja justificada. Isso também não leva a um bom resultado. Pode manifestar-se como cleptomania, etc. Nessa situação, não há uma relação adequada entre os sentimentos e os impulsos volitivos. Na verdade, deve-se distinguir isso de forma muito rígida. Portanto, em nossa vida anímica, vivemos em nossas representações mentais, nas vivências de sentimentos e nos impulsos volitivos. Já fizemos essas observações outras vezes. Elas são necessárias quando se pretende enfocar o ser humano como um todo. Tentamos apresentar algo que pudesse nos dar a entender que a vida de representações mentais é algo vinculado à encarnação única entre o nascimento e a morte. Notamos igualmente que entramos na vida e temos de nos apropriar da vida de representações mentais. Não ocorre a mesma coisa com a vida de sentimentos, nem com a vida volitiva. Se alguém afirma que isso acontece, poderia-se pensar que nunca observou o desenvolvimento de uma criança. Basta observar uma criança quando ela ainda é totalmente tola no que se refere à vida de representações mentais, como não consegue se ligar ao entorno por meio de suas representações mentais. No entanto, ela mostra claras simpatias e antipatias e tem impulsos volitivos estimulantes e desestimulantes. A determinação com a qual surgem os impulsos volitivos seduziu um filósofo, Schopenhauer, a acreditar que o caráter de uma pessoa aparece de tal modo que não pode ser mudado durante a vida. Isso não está correto. Ele pode mudar. No entanto, quando entramos na vida física, os sentimentos e os impulsos da vontade não se comportam como as representações mentais, pois entramos na encarnação com um caráter bem determinado quanto às nossas vivências de sentimentos e impulsos volitivos. Uma observação cuidadosa permite-nos supor que temos algo nos sentimentos e nos impulsos de vontade que trazemos de encarnações anteriores. Reúnam isso em uma memória fundamentada em sentimentos, em oposição à memória de representações mentais da vida única. Na prática, não conseguimos subsistir se fazemos valer apenas uma recordação de representações mentais. Tudo o que desenvolvemos na vida das representações mentais não consegue nos levar a algo que possa produzir uma impressão tal que nos diga quando a compreendemos corretamente. Dois pontos. Abre aspas. Aqui você tem algo que, com o nascimento, penetrou com você nessa encarnação. Fecha aspas. Temos de transcender a vida das representações mentais, a reflexão de transformar-se em algo diferente. Agora vamos introduzir o que é a reflexão. Como refletimos? Refletimos de modo a não imaginar simplesmente. Dois pontos, abre aspas. Por acaso isso estava em nossa vida? Encontramo-lo, então, estávamos em uma condição de vida que abandonamos, etc. Fecha aspas. Não podemos permanecer nas representações mentais. Temos de torná-las vivas, dinâmicas, como se a imagem de uma personalidade que estivesse diante de nós quisesse isso, que em nossos anseios, impulsos volitivos, vivências de sentimentos, etc., quisesse isso. Temos de familiarizar-nos com o querer. Ou seja, trata-se de um familiarizar-se bem diferente daquele que é próprio quando, ao lembrar, nos familiarizamos com a vida das representações mentais. Trata-se de familiarizar-se com outras forças anímicas, se me permitem essa expressão. Essa prática de desenvolver um conteúdo anímico, por assim dizer, querendo, desejando, ansiando, prática essa que sempre foi conhecida e empregada em todas as escolas ocultas, em todas as práticas ocultas, pode ser bem justificada, compreendida e explicada. Com o que sabemos do conhecimento antroposófico ou outro sobre a vida das representações mentais, dos sentimentos e da vontade. Tenhamos bem claro que temos de desenvolver algo nos conteúdos especiais da vida dos sentimentos, da vida volitiva, que, por assim dizer, seja semelhante às representações mentais da lembrança. Mas não permanece nas meras representações mentais, porém permite que cheguemos desse modo à condição de desenvolver uma outra forma de faculdade de lembrar, uma forma que gradualmente nos conduz além da vida limitada a esta encarnação entre o nascimento e a morte. É preciso enfatizar que o caminho delineado aqui é absolutamente bom e seguro, porém requer muita renúncia. É mais fácil imaginar, por quaisquer motivos exteriores, que na encarnação precedente se tenha sido Maria Antonieta, Maria Madalena ou algo semelhante. Pela maneira descrita, é muito mais difícil chegar-se a uma imagem do que se foi. Mediante o que está presente na alma, de algo verdadeiro que existe nela. Isso exige bastante resignação, porque em geral se fica bem decepcionado. Se, no entanto, alguém dissesse que tudo isso poderia ser algo que estamos imaginando, deveríamos responder que alguém igualmente pode imaginar algo em relação às suas recordações, que não corresponde à verdade. Tudo isso não é desculpa. Uma espécie de critério para diferenciar a ilusão da fantasia só existe na vida. Certa vez, uma pessoa me disse em uma cidade no sul da Alemanha que tudo o que consta de minha a ciência oculta. A parte aqui é A Ciência Oculta, é um livro de Rudolf Steiner, publicado pela editora antroposófica, como A Ciência Oculto, Oculta, Esboço de uma Cosmovisão Suprassensível. Fim do a parte do leitor. Vou retomar a sentença. Certa vez, uma pessoa me disse em uma cidade no sul da Alemanha que tudo o que consta de minha A Ciência Oculta poderia ser baseado em mera sugestão. Afinal, há sugestões muito vivas que podem levar uma pessoa que não esteja bebendo uma limonada e apenas a representa vivamente, já sentir o sabor da limonada na boca. Portanto, se algo assim é possível, por que não poderia ser possível, assim pensava aquela pessoa, que o que foi apresentado em A Ciência Oculta não se fundamentasse em sugestões? Teoricamente, essa objeção é possível. No entanto, a própria vida leva à seguinte consideração: dois pontos. Se alguém acha que com o exemplo da limonada pode demonstrar a intensidade do efeito da sugestão, é preciso refutar dizendo que ele não entendeu como pensar esse exemplo até as últimas consequências, pois deveria experimentar não apenas imaginar a limonada, mas mitigar a sede com uma limonada apenas representada. Ele perceberá que isso não é possível. Sempre se trata de levar as vivências às últimas consequências. Isso não pode ser determinado teoricamente, mas tem de ser vivenciado diretamente na vida, com a mesma obrigatoriedade com a qual sabemos que vivenciamos algo que emerge das representações mentais da recordação. Com a mesma certeza também surgem os impulsos da vontade que emergem das profundezas da alma que suscitamos sobre o acaso, sobre o que não quisemos, e que emergem como uma imagem da nossa vida terrena pregressa, com a mesma obrigatoriedade como as representações mentais da memória. Há quem diz, então, que isso pode ser sugestão. Não podemos apresentar provas para comprová-lo, assim como, teoricamente, também não se consegue apresentar provas daquilo que inúmeras pessoas imaginam terem vivenciado e, com certeza, não vivenciaram, bem como do que realmente vivenciaram. Assim como não se pode apresentar uma comprovação teórica para isso, tampouco há uma comprovação teórica para a outra situação. Ou seja, a situação não difere daquela na qual se está na vida limitada àquela encarnação. A situação é precisamente a mesma. Mostramos assim como uma vida terrena anterior envia sua luz para a vida terrena atual, como por meio de um cuidadoso desenvolvimento anímico, realmente temos a possibilidade de adquirir a convicção. Não apenas a convicção teórica do fato de haver reencarnação, mas a convicção prática da existência do ser anímico que está em nosso interior, que se reencarna, do qual realmente sabemos que é algo que já teve uma existência anterior. Contudo, ainda surgem vivências de natureza bem diferente em nossa vida, das quais não podemos afirmar que aparecem em nossa vida de maneira e podermos a podermos, perdão, de maneira a podermos considerá-las lembranças de uma vida terrena precedente. De fato, há vivências diante das quais temos de dizer que, do modo como se nos apresentam, não podem ser compreendidas como provenientes da vida anterior. Apontaremos hoje apenas para um tipo dessas vivências. Quero apontar para esse tipo de vivências, apresentando primeiro um exemplo típico. O que vou mencionar como exemplo pode ocorrer de centenas, sim, de milhares de maneiras distintas. O que acontece, todavia, é parecido com o que vou relatar como um exemplo típico. Imaginemos uma pessoa que, em um lugar qualquer, está andando na floresta. e por estar imersa em pensamentos, esquece que está caminhando em uma trilha na floresta que chega diretamente, basta dar alguns passos, à beira de um profundo precipício. Quero apresentar o fato que realmente pode acontecer dessa forma. Relatei esse exemplo em outro lugar, pois conheço um caso bem parecido. Ora, a pessoa em questão não vê o precipício que está ali, porque está muito interessada em outra coisa. Pelo fato de estar absorta em seu problema, ela se dirige em direção ao precipício, com tal ímpeto que, se ainda desse apenas 2 ou 3 passos, lhe seria impossível parar. Seguindo em frente, ela teria de cair no abismo e sua vida teria terminado. No momento, porém, em que ela quer seguir adiante, ouve uma voz, dois pontos, entre aspas, pare! A voz causa nela um impacto tão forte que ela para como se tivesse pregada no chão. A pessoa em questão pensa que deveria haver alguém ali, que estivesse intervindo em seu favor. Ela pondera que sua vida teria tido um fim se não tivesse sido retida dessa forma. Ela olha em volta e não vê ninguém. Quem pensa de maneira materialista diria, dois pontos, abre aspas. Devido a uma circunstância qualquer, surgiu uma alucinação auditiva das profundezas da alma e um acaso feliz salvou a pessoa em questão. Fecha aspas. Mas também se pode pensar sobre isso de outro modo. Ao menos, dever-se-ia admiti-lo isso. Hoje pretendo apenas citá-lo, pois esse outro modo só pode ser relatado e não provado. Pode-se dizer a si mesmo, dois pontos, abre aspas. Na verdade, quando você chegou a uma crise kármica, sua vida lhe foi concedida por meio de processos do mundo espiritual. Se tudo se tivesse passado sem que aquele evento tivesse acontecido, sua vida teria terminado. Agora, porém, com uma espécie de vida nova, esta foi acrescida à anterior. Essa vida nova é uma espécie de presente e você a deve às potências que estão por trás dessa voz. Fecha aspas. Muitas e muitas pessoas poderiam ter vivências desse tipo se apenas exercitassem o verdadeiro autoconhecimento. Pois atualmente essas vivências se manifestam na vida de muitas pessoas. Não é que as pessoas não tiveram tal vivência. O fato é que elas não lhe deram a devida atenção. Passaram por cima dela. Pois nem sempre ela se manifesta com a nitidez que acabei de relatar. Mas, devido à costumeira falta de atenção, as pessoas não a percebem. Várias vezes já mencionei o quanto as pessoas não se dão conta do que acontece na presença imediata dos seres humanos. Um exemplo característico da falta de atenção das pessoas pelo que se passa à sua volta é este caso. Conheci um inspetor escolar em uma região onde se introduziu uma lei segundo a qual professores mais idosos que não tiveram de fazer certos exames no passado deveriam ser examinados. Acontece que esse inspetor escolar era uma pessoa extraordinariamente humana e pensou, dois pontos. Abre aspas. Pode-se perguntar qualquer coisa a esses jovenzinhos que acabam de sair de sua formação. Mas arguir esses professores de idade, que já estão atuando há 20, 30 anos, é crueldade. Não se pode fazer isso. Vou arguí-los, então, sobre o que consta nos livros que, ano após ano, lhes servem de base ao que lecionam as crianças. Fecha aspas. Pois, imaginem só, dois pontos. A maioria não sabia o que estava ensinando aos alunos. E esse examinador era alguém de quem se podia dizer que sabia extrair das pessoas o que elas sabiam. Esse é apenas um exemplo para mostrar como as pessoas são desatentas em relação ao que acontece em seu entorno, até em relação ao que tem a ver com sua própria pessoa. Portanto, não é de admirar se um exemplo parecido ao que foi caracterizado agora se encontra na vida de muitas pessoas. Apenas mediante a auto-observação verdadeira, sensata, encontra-se uma vivência como a que acaba de ser descrita. Quando se tem a correta devoção perante tal vivência, talvez também se venha a ter um sentimento muito especial, o sentimento de que naquele dia se recebeu a vida de presente. E desde aquele dia, deve-se empregá-la de maneira especial. Este é um sentimento bom e age de modo semelhante ao de um processo de recordação, quando alguém diz a si mesmo, dois pontos, abre aspas. Você estava em uma crise kármica, na qual sua vida se encerrou, fecha aspas. Quando a pessoa em questão se aprofunda nesse sentimento de devoção, surge algo que a atinge de modo que ela diz, dois pontos, abre aspas. Essa não é uma representação da lembrança que vivenciei muitas vezes na vida. É algo muito especial, fecha aspas. Na próxima palestra, vou poder detalhar o que hoje apenas pôde ser apontado, pois, assim como foi indicado agora, um grande iniciado dos tempos recentes examina quem ele considera adequado para ser seu seguidor. Pois o que deve colocar-nos no mundo espiritual também surge dos fatos espirituais que acontecem à nossa volta, ou do conhecimento correto desses fatos. Não se deve considerar essa voz que surge em muitas pessoas como uma alucinação. Através dessa voz, fala aquele guia que denominamos Christian Rosenkreutz, ao que ele escolhe entre os outros aqueles que podem se tornar seus seguidores. Assim acontece o chamado da individualidade que viveu em uma encarnação especial no século XIII, sobre a qual ainda podemos falar. Portanto, alguém que tenha essa vivência obtém um sinal de reconhecimento, por meio do qual pode se colocar no mundo espiritual. Talvez não sejam muitos os que conseguem notar esse chamado. A antroposofia, porém, vai atuar no sentido de que as pessoas consigam perceber esse chamado. Se não agora, nesta encarnação, então mais tarde. Para a maior parte das pessoas que vivenciam isso, ocorre hoje o que se pode descrever como dois pontos. Elas estiveram diante do iniciado que as destinou a fazer parte dos que pertencem a ele. Mas isso não ocorreu durante uma encarnação, mas na existência entre a morte e o nascimento atual. Isso indica que algo acontece na vida entre a morte e o nascimento seguinte, e que nela acontecem coisas importantes, até mais importantes do que a vida entre o nascimento e a morte. Pode acontecer, e em alguns casos é assim, de determinadas pessoas que pertencem a Christian Rosenkreuz já terem sido destinadas a isto em uma encarnação precedente. Para a maioria, porém, a destinação que se evidencia por esse evento foi estabelecida na última vida, entre a morte e o novo nascimento. Não estou dizendo isso para contar algo sensacionalista, nem mesmo para relatar esse evento, mas por um motivo especial. Nesse contexto, ainda quero chamar a atenção para uma experiência que frequentemente tenho feito em meio à nossa vida antroposófica. Dois pontos. Trata-se de que o que se diz uma vez é facilmente esquecido ou guardado de forma diferente do que foi dito. Por essa razão, às vezes enfatizo aspectos importantes, essenciais, não para ficar me repetindo. Isso também acontece hoje, quando digo que muitas pessoas do tempo presente passam por uma vivência como a descrita, e o fato de elas não o saberem não significa que o evento não tenha existido, mas que não há lembrança dele, porque não se prestou a devida atenção. Por esse motivo, isso pode ser um consolo para quem diz, dois pontos, abre aspas. Não me lembro de algo assim, portanto não faço parte desses escolhidos, fecha aspas. Contudo, pode-se lhes dar a certeza de que atualmente há inúmeras pessoas que vivenciaram isso. Eu apenas queria antecipar isso para chegar ao verdadeiro motivo porque algo assim é dito. Repetidamente se relatam essas coisas para chamar nossa atenção, para que estabeleçamos uma relação da nossa vida anímica com os mundos espirituais de maneira concreta, e não por meio de teorias abstratas. A ciência espiritual antroposófica não deve ser uma mera cosmovisão teórica, mas uma força interior em nossa vida. Não basta sabermos que existe um mundo espiritual e o ser humano faz parte dele, e que ao passar pela vida não apenas observemos as coisas que atuam em nosso pensar sensorial, mas que captemos atentamente as relações que nos mostram. Dois pontos. Você está inserido no mundo espiritual desta ou daquela maneira. Ou seja, queremos chamar a atenção para a inserção concreta, a inserção real de cada um. Também lá fora, tenta-se provar de maneira teórica que o universo pode conter algo espiritual e que o ser humano não deve ser observado de modo materialista, mas pode conter em si algo espiritual. Nossa cosmovisão distingue-se disso quando apresenta em detalhes, dois pontos. Você se relaciona com os mundos espirituais dessa maneira. Podemos ascender cada vez mais a esses aspectos que podem nos mostrar Como devemos observar o universo para reconhecer nossa pertinência ao espírito do grande universo, ao âmbito macrocósmico? Fim da segunda conferência.